Mas elas de volta, hoje recebemos a Irla Tswirtis, o Jonatas Neves e o Pedro Souza, que são da área do direito. Falamos do direito trabalhista e de como evitar ações na justiça do trabalho. No bloco anterior, vocês explicavam bem essa questão dos riscos, né, que existem dentro de uma empresa. E um dos pontos, de alguma forma, a justiça considera o colaborador a parte mais fraca, porque essa responsabilidade de provar é sempre de quem tem que, vamos dizer, do acusado. É ele que precisa provar que não foi ou que fez a sua parte. O colaborador, ele basta pedir, dizer.
Não necessariamente, né? A regra do processo é que quem alega tem que provar o que está alegando, né?
Também.
No direito do trabalho, sim. Só que no direito do trabalho existem alguns assuntos que se inverte esse ônus. O ônus normal é quem alega, prova. Mas no direito do trabalho, por conta do empregado ser a parte mais fraca, por o empregador ter uma superioridade econômica, a lei dá esse favorecimento jurídico para o empregado. Um exemplo disso: apresentações de registros de ponto, do controle de jornada. Empresas com mais de 10 funcionários, elas são obrigadas a apresentar esse registro de ponto. Então, nesse assunto, sim, caso o empregado alegue que trabalhou, efetivou horas extras, é obrigação do empreendedor apresentar essa prova. Mas outros assuntos, por exemplo, eu sofri dano moral no meu trabalho. Não basta só ele alegar, ele tem que provar.
Tem que provar como foi.
Provar.
É, porque o que eu percebo muito, assim, e aí é um ponto de vista particular meu, eu acho que de parte de cada um, e já me disseram que isso é um pensamento capitalista. No entanto, eu penso que se existe um acordo, né? Por exemplo, a pessoa vai trabalhar aos sábados de tarde numa loja e ela vai ter uma compensação de horas numa terça-feira de tarde. Uhum. É esse o acordo que existe, é possível perante a legislação, e depois a pessoa vai lá cobrar na justiça, vai querer um adicional, sei lá o quê. Eu penso que se houve um acordo entre as partes e se isso está documentado, de que forma depois a pessoa pode mudar as regras, né? Tipo, a pessoa trabalhou 10 anos numa empresa aceitando trabalhar numa determinada condição e depois de 10 anos vai lá dizer que aquilo tudo estava errado. Tá, mas por que não trocou?
É, tem casos em que esse acordo, esse acordo que vocês fizeram é válido, né? Porque desde que, como tu falou, desde que esteja dentro da lei, esse acordo vai ser válido, não, nós não vamos ter problema nenhum quanto a isso. Mas existem casos de pessoas que realmente fizeram um acordo e ao longo desses 10 anos, como tu falou, as coisas foram mudando, entendeu? E aí sim, se tem uma afronta, algum direito dessa pessoa, onde muda essa situação perante o juiz, porque a gente tem o que a gente chama de direitos básicos, né? Que o empregador não pode violar. Então, vai depender muito do caso concreto, mas se você combinou assim dessa forma, é possível dentro da legislação, tá ok? É isso que vai ser válido perante o juiz, tá?
Desde que se comprove.
Desde que se comprove.
A lógica do direito do trabalho, ele nasceu por conta... Começou lá na Revolução Industrial, né? A gente tinha uma grande oferta de trabalhadores e poucas empresas. E ninguém estava
preparado... exploração.
Ninguém estava preparado para aquilo. Então, o direito do trabalho foi nascendo, foi se fortificando para proteger o empregado por conta dessa superioridade econômica. Então, qual é a lógica da lei? Ela garante um mínimo de direitos, uma linha ali que é um patamar mínimo de garantias, que abaixo disso, nem a autonomia individual pode transigir sobre aquilo ali, né? Então, a lei é um mínimo. Se o empregado e o empregador quiserem negociar, que seja para cima da lei, para mais, não para menos, né? Então, essa é a lógica. E muita gente não concorda, se discorda, é a visão da liberdade e da intervenção do Estado, né? Daí vai depender da visão ideológica que a pessoa tem, né? Mas a lógica do direito do trabalho é essa, né?
E as demissões? Eu vejo muitos empresários com receio de demitirem, justamente porque pode ser este o fator que venha a motivar depois um pedido de indenização. E isso também é uma das demandas que vocês percebem bastante. E como é possível demitir sem correr este risco?
Esse é um dos pontos que a gente fala muito, conversa muito com os nossos clientes, né? Que é a parte da demissão. É muito importante, aí vai mais uma dica, demitir um funcionário sem deixar ressentimentos.
Essa é uma dica, se tem alguma coisa que os ouvintes da rádio aqui, que as empreendedoras, os empreendedores possam levar dessa palestra, se eu tivesse que palestra não, dessa entrevista aqui. Tem uma coisa que eles podem guardar, é essa dica: demita sem deixar ressentimento. Por quê? O empregado, ele vai sair da tua empresa e, consequentemente ou não, se ele sair magoado, se ele sair ressentido, toda essa raiva, toda essa mágoa que ele tem de ti, da tua empresa, vai se materializar onde? Num processo trabalhista. Então, assim, o erro foi quando? Foi quando você contratou a pessoa errada. Porque adianta ficar dando paulada no empregado, xingando toda hora. Claro, tu tem que tentar recuperar ele, mas assim, ó, tu vai demitir ele, tu vai falar, ó, eu tô demitindo você por quê? Porque você é insubordinado, porque você só falta. E colocar isso pra ele na hora da demissão, não adianta. O erro, a gente tem que agir com sabedoria, se a gente quer que o nosso negócio dá certo. Então, a hora da demissão tem que ser uma hora tranquila. A pessoa tem que sair da empresa achando que o erro não foi realmente dela, né? Não deixar essa pessoa sair magoada contigo, que não deu certo dessa vez, mas que eventualmente pode voltar a dar essa parceria.
Até porque se está já nesse momento da demissão, não tem por que você expor todas essas falhas, sendo que elas não poderão ser corrigidas.
Exatamente, exatamente.
Não vai continuar na empresa.
Tu já chamou a atenção desse funcionário, tu já tentou recuperar ele, mas não deu certo. Se chegou o ponto da demissão, é porque a pessoa não se encaixou na empresa. Então, o momento de demissão não é o momento de lavar roupa suja, é o momento de encerrar ali um namoro.
E essa decisão de demitir, ela pode ser uma livre decisão da empresa ou a empresa tem que justificar isso legalmente? Por exemplo, eu posso demitir alguém porque a empresa reduziu e não precisa mais de tantas pessoas, ou então porque aquela pessoa não está satisfazendo aquela necessidade daquele cargo. Eu tenho que justificar isso?
Não é necessário justificar, né? Porque assim a gente estaria restringindo muito a questão do empreendedor, da livre escolha dele, né? Tu tem na tua empresa as pessoas que tu acha que são legais, que são ok, a partir do momento que tu achar que não tá dando mais, tu não precisa justificar. Só que como o Jonas falou, a gente tem que fazer isso de uma forma leve, de uma forma bem tranquila. Lá no início do programa a gente falou que o que resulta nos processos trabalhistas são questões comportamentais, né?
Não é o... do empreendedor.
Exato. Dos dois lados. Então, fazer a demissão de uma forma bem leve, uma forma tranquila, com que o funcionário não se sinta lesado, né? É uma super dica.
E a Luciana tocou num ponto muito importante ali, essa questão de justificar. Na verdade, o empreendedor, ele tem que comprovar a causa do desligamento. E isso é importante que se diga. Por exemplo, se o empregado pediu demissão, o empreendedor, ele deve ter essa prova ali do pedido deles, faz um recibo, uma entrega, um comprovante escrito que ele que realmente pediu demissão. A causa do desligamento tem que ser provada pelo empreendedor. Claro que quando o empregado ele é demitido, daí então não precisa provar, mesmo demitiu. Só que a lei criou para essas situações a indenização da multa, né? Então, uma forma de meio que frear o trabalhador para demitir. Mas se ele demitir, ele vai ter que pagar essas verbas indenizatórias. Outra coisa, se o empregador demitir um empregado por justa causa. Aí sim, ele deve provar a causa, né?
Exato.
Então, muitas demissões por justa causa são revertidas na Justiça do Trabalho porque o empreendedor demite aquele empregado faltoso e não guarda as provas, né? Então, por exemplo, um cara que faltou diversas vezes de forma injustificada. Se eu não tenho uma advertência escrita, uma suspensão, mostrando ali pro juiz, ó, a gente advertiu ele de forma escrita, a gente suspendeu ele e mesmo assim ele continuou faltando, tu não tem como provar pro juiz que realmente tu aplicou essas advertências e tu não teve outra solução senão a demissão por justa causa. Então, sempre que uma demissão justa causa ocorrer, saiba que é você empreendedora ou empreendedor que terá que provar a causa dessa justa causa.
Independente do motivo. Por exemplo, se é numa empresa e a pessoa praticou um furto, correta na prestação de contas, sumiu dinheiro. Tem N situações assim que acontecem nas empresas que a gente escuta relatos todos os dias. A pessoa precisa...
Exato.
Encontrar provas.
Exatamente.
Antes de usar isso.
Mas justa causa, ele tem que provar essa causa da demissão.
E mesmo assim, esse colaborador, ele não pode pedir uma indenização por dano moral? Porque daqui a pouco a história vai vazar, alguém vai ficar sabendo. Porque existe esse receio da parte...
Sim. O que tu não pode, o que o empreendedor não pode é externalizar o fato ali no meio dos outros empregados ou sair prestando referências para outros empregadores, né? Outra dica que a gente dá é evite fazer comentários sobre ex-empregados. Porque tu não pode ofender a honra, por mais que essa pessoa errou lá na tua empresa, isso é uma questão entre a tua empresa e ela. Então, tu não pode passar isso para terceiros. Então, muito cuidado nesse aspecto. Ah, o empregado furtou lá alguma coisa da tua empresa. Isso vai ficar lá na tua empresa. Tu não vai ficar externalizando lá dentro para os outros empregados, para outro empregador, colocar ele numa lista negra. Porque isso aí, sim, daí desencadeia um dano moral, né? Mas é pelo fato de manchar a honra do empregado sem precisar.
Daqui a pouco vamos falar mais sobre o dano moral.